O Governo angolano vai passar a atribuir um subsídio para as despesas com a aquisição de combustíveis utilizados em máquinas como tratores agrícolas, debulhadoras, motocultivadoras, motosserras e embarcações e equipamentos de apoio à seca. Esta decisão já foi aprovada em sede do Conselho de Ministros, realizada recentemente em Luanda e orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. Em fevereiro do corrente ano, após uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros de Angola, o Ministro da Agricultura e Florestas, Marcos Nhunga, já havia anunciado um subsídio estatal de 45% destinado a combustíveis para a produção agrícola. Entretanto, a decisão de subvencionar os referidos setores surge ao arrepio do acordo que o Governo celebrou com o Fundo Monetário Internacional. Esta inquietação foi apresentada pela missão do FMI durante o encontro que manteve com a Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional no âmbito da revisão periódica do programa ampliado que mantém com Angola desde dezembro de 2018, num financiamento de 3,7 mil milhões de dólares para as reformas económicas em curso no país. A missão do Corpo Técnico do Fundo Monetário Internacional esteve a trabalhar em Angola desde o passado dia 20 de março, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas estabelecidas ao abrigo do acordo entre o Executivo angolano e a Instituição Financeira Internacional, através do Programa de Financiamento Ampliado. Nestes encontros, a referida missão, chefiada por Mário Zamarocci, avaliou o desempenho económico do país nos setores fiscal, monetário, cambial, estabilidade financeira e reformas estruturais. A missão do Fundo Monetário Internacional visitou ainda alguns projetos estruturantes e de alto impacto económico e social. E o Ministério das Finanças informou esta semana em comunicado que as reuniões entre a missão do Corpo Técnico do Fundo Monetário Internacional e o Governo angolano irão prosseguir nas próximas semanas em Washington, na sequência da jornada que iniciou a 20 de março em Luanda. O comunicado que tivemos acesso informa ainda que, durante a estadia em Washington, a delegação angolana participará ainda nas reuniões de primavera das instituições de Bretton Woods. O chefe da missão do Corpo Técnico do Fundo Monetário Internacional, Mário Zamarocci, apresentou os resultados desta visita à Angola e garantiu que a instituição que representa vai recomendar o desempenho da próxima tranche no âmbito deste acordo.
Well, thank you for the question. As you indicated, there is currently an IMF mission in Angola.
We have been
Com base nas preocupações apresentadas pelos deputados da Assembleia Nacional de Angola, o FMI é ou não a favor da revisão do Orçamento Geral do Estado de 2019? Se o FMI é ou não a favor da revisão do Orçamento Geral do Estado, com base nos indicadores atuais?
There is indeed a project by the authorities, we understand, to present in the next few weeks a revised budget to the National Assembly. The main reason for this revision is that Back in October, when we negotiated with the government the parameters of the 2019 budget, oil prices were quite high, and therefore the budget is based on a relatively high reference oil price. Unfortunately, at the end of 2018 and the beginning of 2019, oil prices were significantly reduced, and therefore there was littering in the projections under the initial budget by the National Assembly, maybe lower during 2019. So under that circumstances, the authorities, like in many other countries where standard practice to present a revised budget, in this year are going to come back to the National Assembly with a revised reference oil price and the different revised macroeconomic parameters to present a budget which they think will allow them to execute the budget with some margin to avoid in the future the problem with oil prices.
A aprovação pelo Governo angolano dos subsídios de combustível para os setores da agricultura e das pescas foi um dos assuntos analisados, sobretudo com os deputados. Ainda assim, Mário Zamarazzi manifestou algum otimismo quanto às discussões com as autoridades angolanas.
We are providing, as you know, financial assistance.
Nós estamos a prestar assistência financeira a Angola. Logo após a aprovação do programa pelo Conselho de Administração do FMI, houve o desembolso da primeira tranche, e à medida que o programa for implementado, nós iremos visitar Angola de 6 em 6 meses para avaliar o desempenho do programa e se as autoridades continuarem a implementar as formas e alcançar as metas do programa, então haverá mais desembolso. O programa está publicado no portal do Ministério de Finanças, portanto está no domínio público, pode ser consultado, podem lá consultar. Agora, relativamente à questão da dívida, a pergunta que fez é uma pergunta importante. A dívida pública em Angola é bastante elevada e as autoridades estão trabalhando no sentido de reduzir a dívida pública. Como é que vão fazer? Primeiro, adotaram uma abordagem muito prudente e cautelosa em relação à contratação de dívida adicional, quer no mercado nacional, quer no mercado estrangeiro, porque sabem que a capacidade de serviço de dívida é limitada, portanto, têm que assegurar que não contraem dívida nova. E que dentro de breve o Governo vai publicar no portal do Ministério de Finanças uma política para a gestão da dívida pública, da qual vão explicar exatamente como é que pretendem gerir a dívida pública doméstica e externa. E eu estou em crer que eles vão publicar esse documento dentro dos próximos dias.
So, as I said, we haven't yet concluded our discussions with the
authorities. Nós ainda não concluímos as nossas discussões com as autoridades, portanto, não quero fazer nenhuma afirmação definitiva, mas, segundo o que está ouvindo até agora, pensamos que, em termos das metas quantitativas que as autoridades deviam alcançar e também em termos das várias ações que deveriam empreender, estão no bom caminho e, portanto, estamos, sentimos muito otimistas em relação à continuação das discussões.
E a Presidenta da Comissão de Economia e Finanças do Parlamento angolano, Ruth Mendes, afirmou que, do encontro mantido com a Missão do Fundo Monetário Internacional, ficaram esclarecidas algumas dúvidas quanto às políticas e programas desta instituição internacional.
Durante o encontro, nós pudemos apresentar também algumas questões que eram as nossas inquietações e na verdade, ficamos mais satisfeitos, porque tanto na leitura que fizemos ao programa, como naquilo que foi a explanação do chefe dessa delegação do FMI que está cá em Angola, há aquela ideia de que o FMI tem fez imposições ao governo angolano, não corresponde à verdade. O que nós podemos ver que nos objetivos do programa, tanto os gerais como os específicos, foram buscar aquilo que é apresentado ao plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 de Angola, e é a partir dele que está a ser prestado o apoio técnico. Então, nós pensamos que, de facto, este programa do FMI vai, de sobremaneira, ajudar também a termos alguma disciplina naquilo que são a execução do orçamento, naquilo que é nas receitas, na execução das receitas. E, portanto, penso que Angola só vai ganhar com essa missão, mesmo porque, como todos nós sabemos, é um financiamento que vai ser dado para 4 anos, para 3 anos, e para ser ressarcido em 10 anos, entre 4 a 10 anos, tanto com uma taxa de juros também bonificada, e que pensamos que, de facto, Angola só vai ganhar com esse programa do Fundo Monetário Internacional a Angola.
Quanto à aprovação pelo governo angolano dos subsídios de combustível para os setores da agricultura e das pescas, Ruth Mendes disse também desconhecer as motivações do governo para o subsídio em causa.
Nós acabamos de saber, neste encontro, que o Angola concedeu um subsídio, subvencionou o petróleo para o setor da pesca e da agricultura. Nós não sabemos ainda da parte do governo as motivações do porquê fizeram isso, não sabemos até que ponto essa matéria está também enquadrada no programa. Portanto, vamos então também dialogar com o governo e vamos poder avaliar. Na verdade, se isso aconteceu, eu acredito que isso, até certa medida, fere essa relação que começa a ter com o FMI, começa a ter no âmbito do programa de financiamento ampliado com o FMI e com o Sudão Angola. Portanto, mas isso é uma questão que nós podemos ver com o próprio governo, poder ter também as suas motivações para o fazer.
Outro dado do FMI é o facto de que a dívida pública vai se aproximar a 90% do PIB até o final do ano, e o FMI chamou aqui a atenção para o governo ser extremamente cuidadoso, entre aspas, para a contratação de nova dívida. E a deputada também manifestou, teve uma pergunta a este respeito. Na sua interação com o membro do Executivo das Finanças, o que é que vai dizer a este respeito?
Sabe que um país, quando está muito endividado, isso não é bom, não só para o próprio desenvolvimento do país, mas pode comprometer as gerações futuras, vindouras. Então, na nossa abordagem, nós pensamos que as dívidas podem existir, elas não podem ser nem muito altas, nem muito elevadas, nem podem ser persistentes. Portanto, há que ter agora alguma cautela, portanto, isso é o que nós vamos transmitir ou executivo, há que ter, de facto, alguma cautela quando tivermos que nos endividar, até porque, quando a dívida já está a 90% do PIB, isso é de facto preocupante para qualquer cidadão, qualquer um de nós deve se preocupar com o facto da dívida estar a 90% do PIB. Mas é como ele disse muito bem, até há um escalonamento para que essa dívida, até 2022, 2023, chegue a 65% do PIB. Eu penso que há solução, a nossa dívida ainda tem solução. Nós ainda não chegamos a uma situação de insolvência como a Venezuela ou como a Argentina chegou há uns anos atrás. Portanto, nós ainda podemos travar essa tendência da dívida crescer. E eu acredito que as medidas que o Executivo tomou e que estão explanadas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 também passa pela redução da dívida. Só assim podemos entender que o orçamento deste ano, o Executivo previu para cima de 50% o reembolso da dívida. Portanto, quer dizer que o próprio Executivo também está preocupado com o facto da dívida ser muito elevada.
O governo Gomes já finalizou a quinta comissão, ou tem muito interesse em rever o orçamento.
Nós ainda, o governo ainda, o executivo ainda não nos notificou, mas nós sabemos que vai haver a revisão, até porque foi uma recomendação dos deputados, uma recomendação da Assembleia, caso o preço do barril de petróleo no mercado internacional continuasse a não estar estável, portanto, era necessário fazer uma revisão. Portanto, apesar do preço ter chegado a $78 por barril, mais, como puderam ver, ele voltou a descer. Então, quer dizer que há necessidade de haver uma revisão e nós estamos a aguardar que o Executivo nos notifique em relação a essa questão da revisão do orçamento da distribuição.
Entretanto, o empresário do setor de distribuição, Carlos Cunha, manifesta algum ceticismo em relação aos resultados que podem advir com a aposta do governo em subsidiar os combustíveis e aponta alguns constrangimentos.
Ou na colheita ou no transporte. Você tem que ter contabilidade analítica na fazenda. E não há nenhuma fazenda na Angola com contabilidade analítica. Portanto, o subsídio ao combustível para resultar tem que ser por projeto. É financiar o projeto. Independentemente do que eu faça.
Na sua dissertação, falou das potencialidades do país, portanto, dos recursos naturais, quer hídricos, quer a própria terra, mas ainda assim nota-se que há muitos constrangimentos. Acaba-se por viver mais dos problemas do que propriamente das potencialidades que o país oferece. Se tivesse que escolher uma área para os seus apostar, qual delas é que iria apontar?
As áreas semiplanáuticas e planáuticas. Nós estamos a investir erradamente. O país tem que se direcionar para áreas semiplanáuticas e planáuticas. Porque onde você tem a água de borla? Ok. Fazer milho no âmbu, você tem água de borla. Porque o sistema de oferta e irrigação de uma fazenda são $5,000 por hectare. Se você quer fazer 500 hectares de milho, só em rega vai gastar 2 milhões e meio. Ok? Se quiser no âmbu, esse custo é zero. Por isso é que os portugueses, antigamente, só financiavam cereais na região planáltica. Quer fazer café, vai para o Coanza Sul e para o Coanza Norte. Quer fazer gado, tem que... Uma cabeça de gado bebe 60 litros de água. Então não pode fazer água, não pode fazer gado numa região de água. Não, tem que olhar para a temperatura, tem que olhar... Aquilo que eu disse há dias na televisão, quando se faz pecuária, 70% é fenotipo. Genotipo é 30%. Os problemas do boi em si são 30%. 70% é a comida. Você, se decidir ter 12 filhos em casa, tem que aumentar a logística. O boi é a nossa família, decidiu ter 1000 bois. Você tem que ter capim. Você aumenta a quantidade de bois sem ter em conta a água e o capim que tem para lhes dar. 70% dos problemas da agricultura são fenotipo, são comida. A comida do boi é que é o problema. Se não tiver a comida, não pode ter o boi. E depois, quando vem essas crises do cunene, não sei o que, eu tenho muito respeito pelas pessoas. Tenho muito respeito. Mas os bois têm que ser enquadrados em zonas com o mínimo de garantias. É. Quando um indivíduo quer fazer milho no Coanza Sul. Milho no Coanza Sul tem que ser irrigar, tem que meter lá o pivô central. E quando mete um pivô central, está a pagar $5,000 por hectare. Se fizer o mesmo milho no âmbito, não precisa de rega. Você faz milho no âmbito com sequeiro. Eu expliquei ali ao senhor ministro da Agricultura de França, que eu estive numa região em França, que tem 15 mil hectares de milho, e não vi lá nenhum pivô. não vi lá um tubo de rega.
Para o empresário Carlos Cunha, as políticas do governo angolano para o setor agrícola devem ser direcionadas numa perspectiva regional e justifica o seu argumento.
Você não pode vir aqui querer dinheiro para ir fazer café para o Cunene. Ninguém devia financiar isso. Você quer fazer cereais, vai para o Planalto Central. Porque o Planalto Central tem água. Evita a tecnologia colocada nos pratos culturais, na fertilização, nos pesticidas. Aí é que tem que investir na tecnologia. Agora, nós somos um país tão grande, tão rico, tão diverso, que os financiamentos deviam ser compatíveis às regiões onde estivesse. Fazer boi em Luanda é errado. Luanda não tem clima para criar boi. A tecnologia é feita por objetivo. Olha, atualmente, ao fim de 2 anos, o café arábica começa a produzir, mas não atinge a maturidade, a estabilidade. Ela leva quase 5 a 7 anos. Então, se você dentro de 2 anos não tem produto, ninguém lhe pode financiar para começar a pagar no próximo ano, porque daqui a 2 anos você não tem produção. O período de carência do reembolso tem que ser igual à vida da planta. Está vendo? Você precisa de 1 ano para preparar a terra, para preparar os viveiros. Depois precisa de 2 anos para começar a produzir. Mas quando começar a produzir, não vai produzir em escala, vai começar com uma produção pequena. Está vendo? O primeiro ano que ele conseguir produzir manga, vai produzir 10 quilos de manga por hectare. E a velocidade de cruzeiro vai produzir 250 quilos de manga, 10 quilos por mangueira. E a velocidade de cruzeiro vai produzir 250. O crédito tem que saber isso. Quem dá crédito tem que ter conhecimento agronômico. Você não pode exigir ao agricultor aquilo que a vida não dá. Crédito tem que ser igual à vida, ok? É como dar crédito a um ser humano para pagar daqui a 200 anos. Nenhum de nós vive 200 anos. O crédito tem que estar ligado à vida. Se a vida da planta são 3 anos sem produzir, você tem que dar 3 anos de carência. E esse discurso aqui em Angola não passa.
Carlos Cunha, Ruth Mendes e Mário Zamarakzi foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, para Ondipa.